Olá, eu sou Fabíola Cidral e essas são as principais notícias do dia. A falha global, somada a uma acusação de uma ex-funcionária, causaram grandes prejuízos ao dono do Facebook, Mark Zuckerberg. As ações do Facebook, que detém também o Instagram e o WhatsApp, caíram quase 5% na Bolsa de Valores de Nova York. A forte baixa foi impulsionada pelas revelações feitas pela ex-gerente de produtos da companhia. Frances Haugman vazou documentos usados como base para uma reportagem do Wall Street Journal. A reportagem apontava que a empresa de Zuckerberg protege celebridades das regras de conteúdo e sabe que o Instagram é tóxico para adolescentes. Haugman acusou o Facebook ainda de colocar os lucros acima da segurança. A cientista de dados deve testemunhar ao Congresso americano ainda nesta terça-feira. Estima-se que o prejuízo de Zuckerberg neste apagão foi de cerca de 6 bilhões de dólares, tanto que ele deixou de ser o quarto mais rico do mundo, com queda nas ações da companhia. Ontem à noite, o Facebook postou uma mensagem sobre a retomada dos serviços, com um pedido de desculpas. Abre aspas. Para todas as comunidades de pessoas e negócios ao redor do mundo que dependem de nós, sentimos muito. Nós estivemos trabalhando duro para restabelecer o acesso aos nossos aplicativos e serviços. Estamos felizes em anunciar que voltamos online agora. Agradecemos a sua paciência. Fecha aspas. E sobre o apagão das redes, eu converso com um pesquisador das redes digitais e professor da Universidade Federal do ABC, Sérgio Amadeu.
A explicação que eles deram, que é uma falha na configuração do sistema, é razoável. Muitos apagões aconteceram já por problemas de replicação de uma falha na conversão do nome de domínio para o endereço IP, e isso gera um estrago nos roteadores da rede. Isso pode efetivamente ter ocorrido. Mas o problema é que o Facebook ele guarda uma série de, já de uma tradição de falta de transparência, porque ele é operado por sistemas algorítmicos, né? Quando você chega no Facebook ou no Instagram, não são humanos que recebem você e que organizam a sua página. São sistemas algorítmicos que são opacos, né? Então, a gente não sabe efetivamente o que está, como isso procede.
A CPI ouve hoje o sócio da empresa VTC Log, Raimundo Nonato Brasil. A empresa que tem contrato com o Ministério da Saúde tem o controle da logística para a distribuição de insumos e vacinas contra a Covid-19. A VTC Log é investigada por supostos pagamentos de propina para servidores públicos. Amanhã serão ouvidos os médicos da Prevent Senior que denunciaram a prática ilegal do plano de prescrever remédios do chamado kit Covid. Na quinta, será a vez do presidente da ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar, Paulo Roberto Rebelo Filho, responsável por fiscalizar os planos de... Sobre os próximos passos da CPI da Covid, conversamos com o senador Rogério Carvalho, do PT do Sergipe, integrante da CPI da Covid.
O depoimento de hoje, ele tenta botar luz sobre movimentações financeiras em dinheiro vivo, né? Uma empresa responsável pela logística do Ministério da Saúde, empresa que ganhou espaço e ganhou contrato e que substituiu a própria estrutura de logística do Ministério da Saúde no período que o Ricardo Barros era ministro. Então, hoje nós temos no alvo a VTC Log. Esse depoimento do médico e do paciente ele vai ser muito representativo do que aconteceu, ele vai ser muito marcante, porque são histórias reais, são coisas que você vai ouvir das próprias pessoas, o que viveram. A questão da autonomia médica que diziam, que foi tão defendida, que não havia autonomia médica, os experimentos em seres humanos que foram feitos, a colocação de pacientes que poderiam ter sobrevivido se não fossem e se não tivessem sido colocados em cuidados paliativos, que é cuidados para morrer, ou seja, uma morte confortável.
O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, determinou a instauração de uma apuração preliminar sobre as offshores do ministro da Economia, Paulo Guedes, e do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Essa apuração é chamada de notícia de fato. Serão pedidos esclarecimentos aos dois sobre as empresas abertas em paraísos fiscais. Uma reportagem do Consórcio Internacional de Jornalistas revelou que cerca de 300 nomes em todo o mundo, entre eles banqueiros, empresários, artistas e políticos, têm contas em paraísos fiscais. Ter uma offshore no exterior não é crime, desde que seus dados sejam declarados à Receita e ao Banco Central. Campos e Guedes afirmaram que todas as informações já haviam sido repassadas para as autoridades financeiras. 7 dos 13 hospitais da Prevent Senior estão operando irregularmente na cidade de São Paulo. Eles não têm licença para funcionar da prefeitura. Esse tipo de irregularidade prevê multa, fechamentos administrativos e outras providências legais. A prefeitura já aplicou multas no plano de saúde que variam de R$ 33 mil a R$ 91 mil. A Prevent Senior informou que desconhece as autuações e que está à disposição e que todos os esclarecimentos serão dados às autoridades. O nosso colunista de saúde, ex-diretor da Anvisa, Gonzalo Vecina, comenta.
Precisa ter AVCB? Precisa ter AVCB. Precisa ter a licença de vigilância sanitária? Precisa ter a vigilância sanitária. É crime funcionar sem? É crime. O alvará de funcionamento concedido, no caso de hospitais, pelo Estado, é fundamental para o funcionamento de qualquer instalação sanitária. Ela dá as condições pré-existentes para garantir segurança do atendimento médico. E os hospitais da Prevent Senior não têm.
Um estudo sobre a vacina Pfizer, publicado na revista científica The Lancet, apontou que a eficácia do imunizante na prevenção de hospitalização e morte permanece em quase 90% por pelo menos 6 meses após a aplicação da segunda dose. Após esse tempo, a eficácia cai para 47%. Esses dados estão sendo avaliados por agências sanitárias dos Estados Unidos para definir a necessidade de doses de reforço. Uma nova pandemia é inevitável e apenas uma questão de tempo. A afirmação é da diretora-geral adjunta da Organização Mundial da Saúde, Mariângela Simão. Segundo ela, a Organização Mundial da Saúde prepara um tratado sobre as pandemias. Isso será discutido na Assembleia Mundial de Saúde em novembro. Serão listadas uma série de formalidades e protocolos que os países devem adotar a partir de agora em caso de novas pandemias mundiais. Ainda segundo a diretora, a OMS estuda tornar a vacina contra a Covid anual. Mariângela afirmou que a variante Delta já está presente em mais de 188 países. Conversamos sobre este alerta da OMS com o Dr. Gonzalo Vecina.
Nós não temos hoje instrumentos adequados para gerenciar uma crise mundial. Então, a OMS percebeu isso, percebeu que, em certa medida, ela é inoperante e precisa criar condições de poder gerenciar uma crise mundial. É disso que essa nossa vice-presidente lá da OMS está falando. Modernizar a OMS e torná-la mais adequada à complexidade dos dias que nós estamos vivendo. Nós já dissemos aqui, se nós vacinarmos o Brasil todo e não vacinarmos a África, nós vamos ter o aparecimento na África de uma variante e o africano que venha de lá com essa variante fará o serviço que precisa ser feito da disseminação da nova variante aqui no Brasil ou em qualquer outro país. E se essa nova variante for resistente à vacina, começamos uma nova crise sanitária. Então, ou a gente consegue proteger o mundo ou não adianta se proteger.
Este é um resumo do programa UOL News, que você acompanha na íntegra, no YouTube e no UOL. A versão completa do programa em vídeo tem 3 edições diárias, sempre de segunda a sexta-feira. Até lá! UOL.